Santo e eterno nosso Deus e Pai, mais uma vez elevamos a Ti a nossa humilde e fraca voz. Cremos que ela alcança o Teu trono, chega até os Teus ouvidos, vai até o Seu coração, um coração sempre cheio de amor, sempre cheio de misericórdia e movido pela graça, que é uma característica do Senhor, um favor oferecido a nós, humildes pecadores, o Senhor atende o nosso clamor. Paizinho, nesse momento nós temos um pedido muito especial. Estamos com a Tua palavra aberta diante de nós. Precisamos ouvir a Sua voz, queremos entender o Teu plano, o Teu sonho, o Teu projeto para a nossa vida. Por isso nós Te imploramos, ó Pai, que Teu Santo Espírito nos dê sabedoria, discernimento, condições de perceber claramente o que o Senhor quer nos dizer. Nós Te imploramos e em nome de Jesus nós agradecemos. Amém.
A voz da esperança.
Ok, estamos aqui, vamos continuar por aqui. Professor Ailton, nós começamos a estudar o livro de Ezequiel. Nós vamos hoje trabalhar, estudar o terceiro capítulo. Mas seria possível para o ouvinte que está chegando agora fazer um resumão do que nós já vimos no capítulo 1 e no capítulo 2?
Sim, vamos lá. Lembrando, Ezequiel está agora por volta do ano 593, ali antes de Cristo. Ele está passando pelo período que nós chamamos do cativeiro babilônico, em que Babilônia invadiu ali o Jerusalém, o povo de Israel, e levou cativos. A princípio foram ali quase 5 mil pessoas, depois foram levando, foram 3 incursões que eles fizeram. Na última eles aniquilaram, destruíram o templo, destruíram os muros. E a profecia feita por Jeremias era de que eles ficariam como escravos, cativeiros, no cativeiro babilônico por 70 anos. Uhum. Para lá foram levados, dentre os as pessoas, a gente sabe Daniel, Misael, Ananias.
Estudamos a história há tempos atrás,
sim,
um tempinho, né?
E Ezequiel, ele vai também como um profeta para apresentar mensagens durante o período em que ele o povo estaria ali no cativeiro.
Uhum, okay.
Bem, ele teve uma visão a respeito da glória de Deus. A princípio ele viu ali os 4 anjos, que nós vimos com 4 rostos. Vimos ali as características daqueles animais que são apresentadas, um rosto de um homem, depois um rosto de uma águia, um rosto de leão, certo? E um rosto de um boi.
Isso no primeiro capítulo.
Isso no primeiro capítulo.
Uhum.
E nós vimos que isso daí representavam os anjos que estão próximos de Deus e que cuidam. Por estarem próximos, eles têm características semelhantes ao Filho de Deus, que era o Filho do Homem, que era um serviçal, como era o boi, que era como, por exemplo, tinha ali uma visão, uma onisciência, como a visão da águia, certo? Que tinha o poder, como o leão da tribo de Judá, enfim, e esses anjos têm essas mesmas características e eles vêm para resolver os negócios da terra. Aquelas 4 rodas que acompanham esses 4 mensageiros representam os negócios, os emaranhados da minha vida, da sua vida, assim como de todo o planeta.
Uhum.
Ou seja, os anjos estão atuando nos negócios da terra, livrando-nos,
uhum,
e dando-nos, se nós permitirmos, a orientação para que nós possamos, enfim, resolver nossos problemas e sair desse emaranhado. Por final, ele ouve a voz de Deus, ele vê a glória de Deus, ele vê o firmamento, ele vê um arco que é símbolo da promessa do Senhor, que é símbolo ali da aliança que o Senhor tem com o seu povo. Então Deus vai cumprir a sua parte e nós precisamos cumprir a nossa. Uma aliança sempre envolve 2 lados. Assim é uma aliança entre o marido e a mulher, e assim deve ser a nossa aliança para com Deus. Ele nos ama, Ele nos protege, Ele nos abençoa e Ele espera que nós o coloquemos também como o primeiro, o último e o melhor, o único na nossa vida. E aí ele começa a ouvir, que foi o que nós vimos ontem, a voz de Deus falando a ele. Um livro lhe é entregue, e hoje nós vamos entrar com mais detalhes neste livro.
Ok,
então, nós hoje vamos falar sobre o ministério propriamente dito, a comissão que Deus deu ao profeta, e depois nós vamos falar que função ele deveria desempenhar. Okay. E o período que ele fica ali no meio do povo antes de começar a apresentar a sua mensagem de fato.
Então vamos lá, Ezequiel capítulo 3, os versos de 1 a 3, parece que Deus dá uma ordem a esse
Sim.
profeta, não é?
Ainda me disse, né, o profeta está registrando, filho do homem, nós mencionamos que esse filho do homem aparece aqui, não é um título messiânico igual ao de Cristo, mas é uma maneira, serão 93 vezes que essa expressão vai aparecer no livro de Ezequiel, sempre lembrando que Ezequiel é humano, sempre lembrando que ele não deve se orgulhar pelo fato de ele ser um profeta. Ele não é superior, ele não é melhor, e ele não deve se julgar superior a ninguém dentre o povo pelo fato de Deus haver o escolhido. Deus o escolheu exatamente porque ele estava vendo no profeta condições de desempenhar essa função. Nós até mencionamos que não é fácil ser profeta, e a gente vai ver
Imagina
isso hoje.
Imagina a situação dele ali.
E o Senhor vai dizer, ó, você tem que pregar, você não pode ficar calado, você tem que expor o conteúdo e fala somente aquilo que eu vou pôr na sua boca. Então, ainda me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo, este livro, lembrando que os textos não eram em papel, como nós temos hoje, mas sim escrito em pergaminho, que nada mais eram que rolos ali de pele, né? Então, havia um conteúdo, esse conteúdo, esta mensagem, era necessário que o profeta Ezequiel, ele interiorizasse, que ela passasse a fazer parte dele. Nós muitas vezes, Rose, e precisamos tomar cuidado, os pregadores, os pastores, os líderes de igrejas, porque a mensagem precisa ser internalizada, ela precisa ser experimentada, ela precisa ser recebida, ela precisa ser vivida. Nós não podemos pregar uma coisa que nós não vivemos. É importante isso. O que dá autoridade ao pregador, o que dá autoridade, no caso, ao mensageiro, é ele viver aquela mensagem.
É a vida dele.
Exatamente. Não é faço o que eu digo e não faço o que eu faço. Até porque a mensagem, se ela não vier com uma vida coerente, ou seja, eu vivendo aquilo que eu estou pregando, se eu estou falando de fidelidade, eu devo ser fiel. Se eu estou falando a um grupo de pessoas que é rebelde, eu não posso ser rebelde, senão eles vão olhar para mim e vão dizer, olha, você faz exatamente aquilo que nós fazemos de errado, então você não tem nenhuma autoridade, nenhum poder, não temos nenhuma obrigação de lhe ouvir, de lhe escutar e de lhe obedecer ou pôr em prática aquilo que você está nos falando.
E o efeito é justamente o contrário, né? A gente pode, inclusive, distanciar uma pessoa do caminho do Senhor por conta de
do nosso adotar testemunho.
Exatamente. Um testemunho contraditório, não é?
Ok. Então, o verso primeiro foi dado a ordem para que ele interiorizasse aquela mensagem e que ele falasse à casa de Israel. Então abri a boca, disse Ezequiel, e ele me deu a comer o rolo, e me disse, novamente, chamando sempre, se referindo a Ezequiel como filho do homem, filho do homem, dá a comer ao teu ventre, enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou, e eu o comi, e na boca era doce como mel. Então, muito embora fosse uma mensagem, nós vamos ver, uma mensagem, nós já falamos aqui, uma mensagem ali de lamento, uma mensagem de suspiro, uma mensagem de ais, era uma mensagem pesada, por vir de Deus, por vir do Senhor, ela era uma mensagem, conforme ele menciona aqui, pura, ela era uma mensagem perfeita, ela era uma mensagem importante, Por isso que ele vê, quem vive o ensino da palavra de Deus, ela vai ser doce. Quem desobedece aquilo que a palavra de Deus ensina, aí ela vai ser advertência, ela vai trazer o quê? Um peso muito grande sobre a vida da pessoa.
Uhum.
Nós vamos encontrar na palavra de Deus, ali no livro de Deuteronômio, capítulo 28, o Senhor dizendo, olha, se você me obedecer, se você viver, se você for e me servir e pôr em prática aquilo que eu estou lhes falando, eu vou abençoar a sua vida. Você vai receber a proteção de Deus, você vai receber, enfim, o cuidado de Deus, e você não vai receber as consequências dos seus atos, no sentido de se uma pessoa está vivendo no caminho da desobediência, da infidelidade, enfim, praticando coisas contrárias à vontade de Deus, certamente aquilo irá trazer prejuízo à sua vida. Então é por isso que a mensagem, ela era uma mensagem doce, porque o profeta não estava vivendo em desarmonia com aquilo que ele estava ouvindo.
E por quanto tempo ele ficou ali com o povo, no meio do próprio povo?
É interessante que o texto diz que ele foi não para um povo estranho, não para um povo estrangeiro, mas para a casa de Israel, verso 7. E foi dito, olha, já vou te avisar, você vai pregar, você vai ensinar, mas eles são um povo de dura cerviz, eles são pessoas obstinadas, eles são pessoas rebeldes. Então, já estou te avisando para que você se prepare com aquilo que você vai encontrar. Aqui fala, eis que eu vou te dar condições, né? Eles são duros, eu farei a tua fronte como um diamante, que corta tudo, né? Ou seja, o profeta seria mais duro do que eles, no sentido de que, para que ele não se fosse atingido, né, com a dureza do coração daquele povo. Não os temas, não tenha medo, não te assuste, eles são rebeldes. E disse mais o filho do homem, guarda as minhas palavras no teu coração, ouve, né? Vai agora àqueles que estão no cativeiro e viva ali no meio deles. O verso 12 diz, levantou-me o espírito e ouvi por detrás de mim uma voz como de um estrondo que me levantou e dizia, bendito seja a glória do Senhor. Ouvi ali, ele continua vendo os seres viventes, as asas, eles batendo ali, o barulho das rodas, juntamente com eles, o sonido de um grande estrondo, o espírito continua estando com ele, fortalecendo. Então diz que ele foi a uma região onde estavam os exilados, perto do rio Quebar, e passou a morar onde eles habitavam. E por 7 dias assentei-me ali atônito no meio deles. Então ele fica ali a princípio 7 dias no meio do povo. Olha que coisa interessante. O mensageiro, Rose, Jesus andava onde? No meio do povo.
Sim.
Certo? O que os discípulos comiam, ele comia. O que os discípulos bebiam, ele bebia, no sentido de que ele tinha uma empatia, ele andava no meio do povo. E aqui a gente vê um profeta também sendo enviado no meio do povo. Não há na Bíblia nenhuma orientação de que o profeta tenha um status, tenha um nível sociocultural e econômico superior ao povo. Isso aqui é para nós refletirmos. O pastor, o líder espiritual, ele não pode estar desassociado do povo. Ou seja, só aparece, prega e depois some. Né? Ele é um guia espiritual. Ele ensina tanto por palavras como também pelo seu exemplo. E nem também ele tem ali um tratamento diferenciado no sentido de viver num bairro muito mais... aqui o Senhor falou, você vai ser o mensageiro, então você tem que estar lá no meio do povo. Certo? Você tem que viver lá no meio do povo, estar junto com eles, andar junto com eles, sentir a necessidade deles, porque aí eles vão ter confiança em você.
Uma certa pessoalidade,
exatamente,
familiaridade, conhecer as lutas,
muito
as
bem.
Dores.
E isso aqui é interessante. Então ele ficou ali um período, primeiro vendo como estava o povo, para depois ele começar o quê? A transmitir as suas mensagens.
E aí, então, terminaram os 7 dias, o que que aconteceu?
Fim dos 7 dias, verso 16, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, veja que o Senhor está dando ordens ao profeta, e ele está obedecendo, ele está fazendo exatamente aquilo que a palavra do Senhor e que o Senhor está revelando a ele. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Essa expressão atalaia ou sentinela é vigia.
É, fica num lugar alto.
Exatamente.
Né?
Ele tinha que observar o povo, acompanhar o povo, para que ele pudesse instruir o povo, para que ele pudesse, ao transmitir a mensagem, não ser um estranho ao povo. Por isso ele deveria viver no meio deles, estar junto com eles, para depois eles perceberem que havia esse interesse, que eles conheciam. Um mensageiro, ele precisa conhecer como o seu povo está vivendo, o que eles estão passando. Aqui fica também uma orientação para um líder, em todos os sentidos. O patrão, ele não pode desconhecer as necessidades do seu servo, do seu empregado, porque nós não estamos desassociados daquilo que é o nosso ambiente, certo? Então, se um empregado está com problemas com um filho doente, se uma empregada está com um problema ali com o marido, é certo que essas coisas irão interferir no seu trabalho, certo? Então há necessidade de nós entendermos o que está acontecendo e qual é a realidade da pessoa, para que nós possamos entender, acompanhar e ajudar aquela pessoa. Certamente uma pessoa que presta serviço numa empresa, se ele tiver ali um auxílio, de repente um plano de saúde que lhe permita ali cuidar dos filhos, se ele pedir um horário para atender os filhos e isso for concedido a ele, ele vai poder resolver aquilo e, por certo, quando voltar, ele estará percebendo primeiro que o seu patrão teve interesse na sua condição. Certo?
Emocionalmente volta até.
Volta. E outra coisa, você vai se dedicar muito mais ao trabalho. Porque você fica com a cabeça dividida. E ainda mais se você vai fazer um trabalho que envolve ali criatividade, que envolve a atenção. É por isso que às vezes acidentes acontecem. A pessoa está com a cabeça em outro lugar e ali mexendo, trabalhando, costurando, e aí vai ser pior para a empresa. Ela vai perder um funcionário eficiente até conseguir uma outra pessoa que venha, que consiga desempenhar aquilo. Enfim, o tempo que ela vai ficar afastada, não é? Então, por esta razão, o título aqui, ao meu ver, nós podemos fazer essas considerações, professora Rose. Filho do homem, eu te dei por atalaia, eu te dei por sentinela, eu te dei por vigia, para você observar o meu povo, como eles estão vivendo. Da minha boca você vai ouvir e vai falar. Quando eu disser ao perverso, é Deus que está falando, é o Senhor que está falando, certamente morrerás. E tu não o avisares, e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, estou lendo o verso 18 do terceiro capítulo, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, no seu pecado, mas o seu sangue eu vou requerer da tua mão.
Que aflição!
Ou seja, você é responsável por avisar as pessoas que estão próximas a você das coisas que estão para acontecer. A volta de Cristo, que a pessoa precisa se arrepender dos seus pecados. Se a pessoa vai te ouvir ou não, é um problema dela. Mas você não pode permitir que ela fique sem conhecer, saber. Sem saber. Porque aí você se torna cúmplice daquele pecado que aquela pessoa está praticando. Aí diz, mas se avisares o perverso, verso 19. Mas se avisares o perverso e ele não se converter da sua maldade e do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas você vai salvar a tua alma. Ou seja, eu não vou requerer isso das suas mãos. Também quanto o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço e ele morrer, visto que não avisaste no seu pecado, morrerá. E as suas justiças que praticara não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão eu requererei. Ou seja, o Senhor aqui sempre coloca a condição de que nós somos responsáveis por nossos parentes, pelo nossos próximo. Familiares, por nossos vizinhos, pelas pessoas com quem nós nos relacionamos e também com aquelas pessoas que estão próximas à nossa área de ação. Nós somos responsáveis por essas pessoas. Então, se no entanto você avisar o justo para que ele não peque e ele não pecar, certamente ele viverá, porque foi avisado e você salvou a tua alma. A mão do Senhor veio sobre mim e o que ela fez? Ele esteve ali orientando, né? Dando a ele orientações, e ele falou, agora eu estou ciente do meu chamado, agora eu estou ciente daquilo que Deus espera de fato de mim.
Agora a gente tem 2 minutinhos, mas achei interessante para a gente concluir esse pedacinho. O Senhor mandou que ele fosse para algum outro lugar?
Sim. A mão do Senhor veio sobre mim e me disse, levanta-te e vai para o vale onde eu falarei contigo. É interessante que é no vale que Deus fala com ele e é no vale que o Senhor quer conversar conosco também. Levantei-me e saí para o vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que eu via junto ao rio Quebar. E quando vi a glória do Senhor, caí com o meu rosto em terra. Então o Espírito do Senhor entrou em mim, me colocou em pé e me disse, vai, entra dentro da tua casa, porque, ó filho do homem, eles vão tentar te amarrar, vão tentar te ligar, né? Mas você não sairás ao meio deles. Eu vou deixar agora com que você tenha um período de silêncio, um período sem revelar nada. Quando eu falar contigo, aí você poderá ir falar com ele, com eles, e lhes dirás, assim diz o Senhor. Mas por enquanto é um momento de você ficar calado. Então veja, há momento da gente falar, há momento da gente ficar calado, há momento da gente advertir, há momento da gente deixar a coisa acontecer. E aqui isso é muito interessante, Deus é que estava dirigindo tudo o que estava acontecendo. Da mesma maneira o Senhor quer dirigir a minha vida, quer dirigir a sua também. E amanhã nós vamos falar sobre uma maneira muito interessante de como o Senhor vai exemplificar o cerco de Jerusalém.